Previous on ECR Cast.
Ah, gente, porque recordar é viver, né? Ou morrer.
Vamos, gente, vamos que o Luciano vai passar no ponto de ônibus pra pegar a gente.
Mas vem cá, o Luciano, o cinto de segurança desse Fusca não funciona, né? Nenhum.
Ah, não, não funciona mesmo, é meio...
Entendi, então a gente tem que usar por cima só pra fazer de conta e não...
Isso, é só pra enganar a polícia.
Ô, Luciano, presta atenção na estrada que tá vindo o caminhão.
Ai, nossa, gente.
Ai, meu Deus, o caminhão tá desgovernado.
Gente, acabei de lembrar que eu não tenho habilitação.
Meu Deus, a polícia tá ali.
Luciano, é o seguinte.
Gente, o que eu faço? Eu não sei. Eu só vejo que você vê o povo balançando a direção de um lado pro outro.
Luciano,
só com o carro na ponte?
Empurra essa merda em direção reta.
Ninguém sabe onde vai acabar. Não sabe, não.
Meu bora te acompanhar, meu ex sapta. Meu amigo, tente tu e na me sapta. Meu rapio, se som me que nem que eu sou. Press trigger me no press beat for button. Meu bora te acompanhar, meu ex sapta. Meu rapio, se som me que nem que eu sou. Meu rapio, se som me que nem que eu sou. Meu rapio, se som me que nem que eu sou. Meu rapio, se som me que
My style is the pong, the pong, dang, dang, dig, dig,
dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig,
dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig.
Eu acho que a gente devia começar já com um trechinho a capela, que é assim: sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade.
Eu acho que é melhor a gente começar cantando Edith Piaf de trás pra frente na rotação mais baixa.
Vai lá, Erika.
Vamos cantar Sonho Meu.
Sonho Meu. Ou então Because, né? Only when I sleep, see you in my dreams.
Dreams.
Vamos cantar Rumors, Lindsay Lohan? Gente, por que a gente tá falando em cantar na gravação dessa cache? A gente não fala de série?
É estranho. Por que a gente tá falando de
música? Ai, gente, eu não sei, porque eu tive um sonho muito estranho ontem. Que vocês não vão acreditar.
Eu me atirava do oitavo andar.
Não, posso falar pra vocês? Eu sonhei... Olha que viagem. Eu moro na Canção Brasileira, a Erika mora em Bangu. O Léo mora na
Washington DC.
E o Luciano mora na cidade mais franca do Brasil. Aí eu fiquei pensando assim, como eu posso ter sonhado que a gente tava no mesmo carro, indo no bar, tipo, nada a ver.
Era num Fusco?
É, num Fusco. Aí a gente sofreu um acidente.
Camis, eu sonhei a mesma coisa.
Tá brincando?
Juro.
Gente, eu também.
Ah, não.
Não, e eu achei que eu tinha morrido de verdade, mas aí de repente eu vi que só tinha tirado um soneca e tava ali na sala de espera do estúdio Seriadores.
Eu acho que eu vi uma vaca e alguém gritando, fudeu, mas eu não me lembro de muita coisa.
Agora, o mais engraçado disso tudo é que desde esse sonho eu acordei assim, pensando em música.
Nossa, eu tô super musical hoje, vocês não têm noção quanto que eu já cantei? Não sei porquê, mas eu tô assim, tudo que eu vejo agora me lembra uma música, parece que tem trilha sonora de fundo. Ai, será que eu tô louca demais?
Acho que é porque a gente tá vendo muita série e sempre tem a trilha sonora, né? Talvez a gente, sei lá.
Ai, gente, vamos falar sobre isso nessa cast de hoje?
Sobre o quê? Sobre séries com música?
Sobre musicalidade, por que não dizer musicalidade?
Ah, eu acho. Qual episódio musical de série favorito de você?
Sei lá, eu fico meio em dúvida, sabe? Eu gosto muito dos especiais de Lady Gaga, que tem House.
House, né?
E assim, mas eu acho que eu prefiro os musicais, assim, estilo disco da Xena.
Tá, então vamos por ordem, né? Que a gente tá misturando épocas. Vocês acham que os musicais mais recentes, tipo Grey's Anatomy, Fringe e House, foram ou não foram influenciados por Glee?
Ah, sim. É, todo mundo sabe que todos esses musicais, O de Grey's Anatomy não, que não é da Fox, mas o de Fringe e o de House, que eu coloco uma grande aspas no musical de House, que teve uma música muito escrota num karaokê, que durou tipo 20 segundos, não teve nada a ver com o episódio musical, foi homenagem a Glee. A Fox obrigou todo mundo a fazer episódio musical. Mas, então, como eu já falei, o de House pra mim é uma bosta. Agora, o de Fringe, cara, eu morria de medo de ser uma bosta e eu me surpreendi, que foi legal. Eles viajaram bem na
maconha, né?
Na maconha. É, o nome do episódio de Fringe é Brown Bat, que era o nome da maconha especial que o Walter cultivava no laboratório dele. Aí ele dá uma fumada, tá muito louco, e ele vai contar uma historinha pra sobrinha da Olivia, a ela, e aí vira um musical, assim, sobre uma coisa meio mágico de Oz, assim. Ficou bem legal. Ah, bom, eu não sei, eu achei, Erika, tu lembra do musical?
Lembro, eu gostei, achei divertido, mas eu achei mais divertido porque era noir, assim,
era uma coisa anos 50, assim, meio retrô, né?
Meio detetive, sabe? Investigações. Eu achei divertido por isso, assim. Eu nem liguei muito pras músicas. Na verdade, a parte que eu mais gostei musical foi a parte que ele botou um disco de música dos anos 80.
É, então, o legal de Fringe é que eles entraram na viagem, eu achei. Eu tô gostando que vocês estão tão calados. Por quê, Luciano e Léo? Vocês não gostam de Fringe?
Posso só aproveitar o gancho? Que a Cami falou uma coisa legal. Ela falou que gostou de Fringe porque eles entraram no estilo do musical e foram de cabeça. Eu acho que isso é fundamental pra um episódio musical.
Tira do contexto logo, né?
É, não. Tipo, não tenta fazer uma coisa baseada na realidade que entra música do nada, não. Tipo, depois tenta fazer uma coisa meio Grey's, assim, que era pra ser no sonho da Kelly, mas aí tem cena que a Kelly nem tá no meio, então é na realidade, mas eles estão cantando, então não pode ser real. Tipo, ou é ou não é, sabe? Não, não tem esse meio termo. Se joga de cabeça e faz qualquer merda que for. Mas faz.
Do musical de Grey's aqui no SCast, a Erika deu um piti e tal. Só que assim, por incrível que pareça, eu assistindo vários episódios musicais e tal, até pra gente gravar aqui, além dos que eu já tinha visto, eu gostei da maioria, cara. Os mais ridículos que você pode imaginar, eu assisti, eu consegui dar risada, me divertir, mas o de Grey's me causou esse efeito muito vergonha alheia. Eu não consigo entender como tantas séries conseguiram acertar e embarcar no lance musical de uma forma bacana, e Grace conseguiu não fazer isso, conseguiu estragar o momento, assim.
Eu acho que o problema foi realmente eles não se assumirem musicalmente, porque, dando um exemplo aqui de uma grande série, episódio musical de Chicago Hope, gente, foi uma delícia. O link estará aí de algumas cenas musicais de Chicago Hope. Assim, coreou na sala de cirurgia.
Pois é, eu acho que é bem isso mesmo. Tipo, são duas séries médicas que seguem exatamente, no caso de Chicago Hope seguia, né, acabou, segue o mesmo padrão.
É, eu tava vendo uma cena do Chicago Hope, porque obviamente eu não assisti o episódio inteiro, mas eu vi umas cenas assim, e eles fizeram um contexto meio de jogatina, de pôquer e tal, com os homens cantando e tal, e pô, eu achei bem legal, cara, porque não era um contexto hospitalar, assim, eles estavam no hospital, eles estavam cantando uma música de um tema fora. Eu achei bem legal que as vozes também não eram forçadas na música, sabe? Não tinha autotune nem nada, era um bagulho natural. Então, mesmo que o cara não fosse um fodalhão do canto, tava bem legal a música.
Eu acho que a música do Chicago Hope é um exemplo de como o Grace poderia ter feito, assim, porque eu acho que, na verdade, tem a ver com o contexto, que é um negócio da Lady Luck, é tipo, acho que é uma, sei lá, uma operação do cérebro, deve ter alguma coisa a ver com isso, porque, né, a gente sabe que o cérebro é capaz de muitas coisas. Mas só que eles botam outros elementos, tipo, aparece uma mesa de jogo em vez de aparecer no lugar da mesa de cirurgia, tipo, é uma operação de risco que é 50% de chance de dar certo ou errado, a sorte, tem que estar com a sorte essa noite e tal, e dá tudo certo. Mas é tão natural, de tempo tão divertido, assim, sem ser canastrão. Tipo, e um monte de homens, sabe, velhos, não são garotinhos de roupinhas coloridas, nem mulheres divas cantoras de ópera, sabe? São caras normais que estão fazendo. Então eu achei bem interessante, assim, eu gostei bastante. Eu vi a série e eu não lembrava disso.
Gostei da coreografia deles, cara.
Simples.
Ah, coreou bem melhor do que os médicos de Grey's cantando com máscaras na frente da cara e parados, né, gente? Porque eles tiram toda a graça do musical. Você vê as pessoas ali paradinhas, cantando, fingindo, tipo, escondidas.
Parece que elas estão odiando estar ali, né? Porque quando você pensa em musical, você pensa em dança, na pessoa, sei lá, mais feliz e tal. Não precisa de um musical muito dramático, mas...
Como
Buffy.
Miller. We just need a stool sample.
Why do you need a stool sample if you think I'm just a nut?
'Cause the answer's not in your head, my dear. It's in your butt. You see, everything comes down to poo. From the top of your head to the sole of your shoe, we can figure out what's wrong with you by looking at your poo.
Do you have a hemorrhoid or is it rectal cancer? When you flush your dookie down, you flush away the answer.
Ainda falando em série médica, eu queria que vocês me contassem como é que é esse musical de Scrubs, cara, porque eu não vi, eu queria muito saber como é.
Ah, é muito legal.
Sensacional.
Eu nem gosto tanto de Scrubs, mas esse episódio é fantástico.
Scrubs, na verdade, é uma das inspirações da tia Shonda, porque o musical acontece por causa de uma paciente, que ela tem um transtorno, que, tipo, ela vê as coisas com música, não é isso, Luciano?
Isso, é. A doença dela é que ela vê tudo como um musical.
Cara,
exatamente. Imagina que doença maravilhosa de se ter.
Não, isso é uma saída muito foda, né?
E aí a mulher... E aí tem números fantásticos, né, como Everything Comes Down to Poo, que é uma...
Um ódio ao cocô.
Isso, um ódio ao cocô, porque eles precisam pegar o cocô da mulher pra fazer um exame.
What was got your poo in my eye?
Check the poo.
Mine are his.
First him, then you.
Gente, cada delícia tem Guy Love, né? Que é a canção do JD com o Turk, que é uma coisa assim maravilhosa.
Romance, né?
Uma coisa que até é repetida mais tarde na série, assim, porque tipo, marcou muito.
Let's face the facts about me and you. A love unspecified. Though I'm proud to call you Chocolate Bear, the crowd will always talk and stare.
I feel exactly those feelings too, and that's why I keep them inside. 'Cause this bear can't bear the world's disdain, and sometimes it's easier to hide
than explain. Our guy love, that's all it is. Guy love, he's mine, I'm his.
Tem a Carla cantando também, que todo mundo sempre erra a nacionalidade dela, né? Acham que ela é cubana e ela canta que é dominicana.
I've had it up to here, so let me make it very clear. Because I swear I'll never prove you win again. Every time that you profess I come from Puerto Rico.
Yes?
For the last time, Turk, I'm Dominican.
Agora quem não cantou foi a Elliot, né? A nossa amada Sarah Chalk. Porque
ah,
vai
que
ser realmente...
né, gente?
Mas ela é um problema.
Meu, a Sarah Chalk, a voz dela já é ruim. Normal, imagina cantando.
Mas eu acho que aí ela mesma se recusou a cantar, porque ela deve ter tido, tipo, a percepção de que não ia dar certo nunca.
Isso é que eu gosto, é o bom senso, né? É o...
Que foi o que aconteceu com a Alison Hannigan em Buffy também. Ela pediu, pelo amor de Deus, pro Joss Whedon não dar música pra ela, porque ela sabia que não ia dar conta.
Mas ela ainda canta umas frasezinhas.
É, ela cantou umas frasezinhas, sim, em Buffy.
Mas é estilo Mark
Sloane. É estilo falado.
É, entendeu? Aquele Bromish Society. Mas assim, uma coisa também que eu reparei, tipo, pensando retroativamente agora, por que a Shonda fez um episódio dramático pra fazer, pra botar música, se tinha um casamento que ela podia fazer musical? Porque o casamento gay musical, isso é tão clichê. Por que não aconteceu isso?
A Shonda
viaja. Porque a Shonda não é clichê, gente.
Nossa. Sério?
Ajuda. A Shonda é tão original, né? Brasil, vamos combinar.
Ué, gente,
demais. No room for things like birthdays or ethnicities.
Well, thank you for that glimpse into the workings of the inner man.
Let's talk about your job and not the fact that you're
Dominican.
You're not staying home from work.
Will that make you happy, Turk?
I'll support you if you choose to earn the Benjamins.
Then I'll return to work today. Now you're sure that that's okay?
I say sí, which is yes in Dominican. And Puerto Rican.
Turk!
But you're Dominican.
I touch the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Why can't I feel my skin should crack and peel? I want the fire back.
Agora vocês sabem que eu falei de inspiração, e a Shonda também já disse no blog dela, inclusive, que Buffy foi o grande propulsor, assim, do musical de Grey's Anatomy, porque ela assistiu, ficou louca e queria muito fazer uma coisa parecida.
Acho que o episódio musical de Buffy foi meio que um marco, assim. Outras séries já tinham feito antes, mas o de Buffy foi indicado ao Emmy.
Puta, sério.
Revolucionou,
olha,
assim.
O episódio musical de Buffy, Tem uma cena sensacional que é com a Willow e a outra, acho que é outra bruxa, né? Não
sei. A Tara.
Ah, mas não fala isso, é falecido. Ah, meu Deus.
Ai, gente.
Que saudade.
É uma cena tão HT, né?
Ah, é porque é tipo Enya, sabe? É, olha só, a Camila não entende nada dessa coisa de ser entendeu? Irlanda, duendes, entendeu? E aí tem essa cena hiper HT, né? Que é o Willow contar a sua amiga. Amiga, Camila, amiga.
Amiga, claro.
Colega,
entendeu?
Né?
É, uma colega, assim, sabe?
É.
Hã? E que elas viram que fazem um cover da Enya.
Não, na verdade elas estão mesmo sendo lésbicas, fazendo um sexo lésbico.
Ah, meio Tigre e o Dragão, né, Léo?
Tá.
Total. Ela
dá uma flutuada no final, muito suspeita.
É, aquele peito do orgasmo, né?
A hora que a Terra vai às nuvens, gente.
Ai, gente, tão escrota essa cena.
Não, porque do nada elas estão dançando no gramado, tipo, fazendo aquela coisa que você faz com qualquer amiga, né, Cam? Você fica simplesmente no parquinho, né, dando a mão e rebolando, e todo mundo lá, né, se requebrando. E aí, de repente, aparece no quarto e aí cai na cama, bum, foi.
Aí a outra tá contando sobre êxtase e prazer, e aí vai subindo na cama. É sensacional, cara. Não, é muito bom. Essa cena é muito boa. Mas outra...
E o melhor de tudo, Camis. O melhor e o pior é que essa, que é uma coadjuvante da coadjuvante da coadjuvante, é a menos pior das vozes.
É verdade.
Eu lembro, porque o resto, ninguém.
Do aquele cara mais velho, esqueço o nome dele.
Tipo,
Gaio.
O Dr. Xavier de Buffy.
Gaio.
Ele canta.
Ele é cantor na vida real. Ele é tipo a Maísa, minha querida.
Ele canta bem. E a música com o demônio também querendo pegar a irmã de 15 anos da Buffy é foda, de escrota, tem sapateado, Léo.
Tem sapateado. Agora, o mais interessante de Buffy, que é essa série sobre e para pessoas inteligentes, é que eles fazem, tipo, música com tudo, né? O dia a dia da Cata Vampiro, que é uma coisa muito estressante. Então é aquela boa. Coisa ela matando, girando, enfiando estaca. Não é que nem
eu
o Eric, tá, cara?
Sério, né?
Não, eu vi, e o mais legal é que o cara agradece pra ela. É tipo, ai, obrigado por me salvar. E ela cantando, whatever.
How can I repay?
Whatever.
E tem uma cena deles, tipo, teorizando sobre o demônio. Então é uma música linda, tipo, I've got a theory. E aí cada um fala a sua.
É, eu vi.
Sua urgência. É muito lindo, gente.
Acho que o legal de Buffy é que foi uma série que sempre misturou humor e drama, né? E aí no musical eles não deixaram também. Tem músicas engraçadíssimas, tipo a do Xander e da Anya, né? Eu esqueci de colocar a moeda no parquímetro. Ai,
nossa,
eu não suporto.
I'm asking you, please, now. It isn't right, it isn't fair. There was no parking anywhere. I think that hydrant wasn't there. Why can't you let it go? I think I've paid more than my share. I'm just a poor girl, don't you care? Hey, I'm not wearing underwear.
É hilária, é muito boa, e aí tem outras muito dramáticas, tipo Walk Through the Fire, que pra mim é o momento assim mais tenso do episódio.
Pra mim
mas
também,
que ao mesmo tempo fica
coreografia...
muito engraçado, né? Porque tem a voz da Buffy o tempo inteiro.
É.
Não,
aquela coreografia realmente é tensa, muito tensa. E assim, eu acho que na verdade eles tiveram a cara de pau de mesclar só canastrice com comédia nesse episódio. Porque drama não. A Buffy cantando é impossível. O que é aquela voz, gente?
Érica.
É quase um Pokémon. Eu acho que eu tive quase a sensação que as crianças tiveram quando foram ver o filme do Pokémon 3D e ele piscava e as crianças passaram mal e tiveram...
Posso falar uma coisa? A gente não pode falar muito da voz da Buffy, não.
Eu falo sim, porque eu sou cantora de Broadway. Eu saco da cama quando tô em coma e falo, acorda.
Acorda, filha da puta, né?
Acorda, menino, acorda, menino. Let it burn,
let it burn. Showtime. Nothing I can say, a total eclipse of the moon. Uma vez no tempo você foi luz da minha vida, mas agora eu estou só no escuro. Nada a fazer, é um total eclipse do coração. Total eclipse do coração.
turn around bright eyes. Summer surprise guy.
Vocês viram? Eu fui possuído aqui.
De ópera e já cantei no Glee Club da Cancún Brasileira, eu posso dizer também muito sobre episódios musicais, né? Mas sabe que eu acho que os meus favoritos são os da Xena, cara.
Ah, eu gosto
como
muito.
Não?
Como não, né? É a rainha dos episódios musicais. Acho que ela levou... Buffy foi quem começou, mas ela levou um outro nível.
Eu acho. O negócio da Xena, tem dois episódios musicais na Xena, né?
Tem, isso. Que é o primeiro, que é o The Bittersweet, né? Que é aquela
que é
mais barra,
sério.
Né? Que é uma barra, porque ele vem de um plot hiper dramático, que é quando a filha da Gabriele, que a Gabriele era pra ter matado e não matou, volta.
A Gabriele, que é aquela amiga super HT também da Xena, né, gente?
Isso. E aí o filho, a filha da Gabriele, que a Gabriele ter matado, ela não matou, e aí volta e mata o filho da Xena. E aí acontece toda uma dramaticidade que a Xena arrasta a Gabriele por metade de uma estrada, numa estrada de pedra e calcário, por cima de uma fogueira, ela pega fogo, ela bate no chão, ela bate no tronco. E ela chega viva na beira de um penhasco pra Xena jogar ela, e ela dá uma pesada, ela não cai no penhasco. E aí as duas caem lá na água. E aí, né, dá-se um ensejo desse episódio sensacional. Eu acho, assim, que é muito Broadway. E eu acho que, tipo, só de ter esse arrasto no início, eu já achei fundamental, né? Foi totalmente necessário.
Eu não sei qual é o episódio, mas o episódio que começa com a Xena cantando War é sensacional.
É o outro, é o Liar Liar Pants on Fire.
O legal do episódio da Xena é que todo mundo canta, inclusive as pessoas que estão na feira, tipo, do nada. Eles pegaram bons cantores pra ser coadjuvantes do episódio e ficou engraçado, ficou bem feito. Todo mundo cantando, mesmo quem canta mal, canta estilo Mark Sloan, meio falado, e, porra, eu acho super funcional.
É que a intenção de Xena não era lançar CD, né? Era só divertir mesmo com esses episódios. Então a gente vê lá aqueles monstros, aqueles ogros cantando. E é tipo a coisa mais engraçada do mundo.
Do mundo, é. E o gênio do menino, como é que é o nome dele?
Jace.
Putz. Olha que ele surge todo Broadway, sabe? Com os penachos, um negócio que você fala, meu, o que tem a ver isso com Xena?
Esse episódio aí já foi feito já mais pra frente, quando ela engravida, sei lá, pela milésima vez. Mentira. Mas, tipo, no futuro, né? E eles meio que fizeram porque não tinha mais nada pra fazer, porque a Xena tava com a barriga do tamanho de, sei lá, carro guincho, e não tinha mais o que fazer com ela, e fizeram esse episódio musical totalmente disfuncional. E é muito legal também.
Que tem uns números musicais ótimos, né? Eu lembro que eu terminei de assistir, eu fiquei com aquela música Sisters are doing it for themselves. Fiquei com essa música na cabeça, acho que uns 2 meses consecutivos, assim, não saía por nada.
Que nem eu cantando If I lay here If I just lay here
would you lie with me and just forget the world.
Não consigo tirar isso da minha cabeça, vocês não têm noção. Foi maldito CD que eu ouvi no seu carro, pelo menos no meu sonho.
O CD do Vitor Poroca?
É.
Tava no meu sonho também, mas imagina o Poroca gravando um CD. Era o meu sonho.
Mas eu ouvi e falei here, eu ouvi.
Não, eu ouvi, Camis.
A gente teve o sonho exato, assim, com o mesmo roteiro.
Não, e a mesma música, né? CD sonoro igual.
Que coisa estranha. Ai, alguém podia ser especialista em sonho pra poder explicar isso, né?
É, vamos perguntar pro Pato Donald, né? Mas por enquanto não vai dar. Érica, você viu o episódio musical de Star Trek?
Não, graças a Deus. Mas eu vi no YouTube a imagem e não foi nada agradável.
Ah, é? É ruim?
É porque já é de Star Trek Voyager, né? Que já começa errado. Porque é uma série totalmente I don't care, porque eles botam uma comandante mulher só pra poder justificar a cota, e eu acho péssimo. Mas fora isso, o cara ainda canta ópera pra um vulcano, e enquanto tenta espetar ele, eu não entendi o que tava acontecendo. Foi meio bizarro e... Na boa, não é agradável, não.
Não é, né?
É um holograma, doutor, cantando pra um vulcano. Não é legal.
Ô, Luciano, vem cá. E o episódio musical de Glee, viu?
Episódio musical de Glee? Tem isso?
Mas já teve?
Eu não.
Quando é que foi?
Foi o da Lady Gaga.
Mas isso não foi House?
Ah, é. Teve um da Rebecca Black também agora.
Sabe o que me irrita muito em Glee? Em questão de episódios musicais? Quando a série estreou, Ryan Murphy foi bem claro e falou: todas as músicas na série iam ser cantadas em momentos que justificassem elas serem cantadas. Não ia ser um musical propriamente dito, tipo, as pessoas estão conversando e do nada começam a cantar. Toda música que tivesse ia ser uma apresentação ou em treino do Glee Club. Isso durou até o segundo episódio, quando a Rachel cantou Take a Bow, do nada, nos corredores do colégio. Então, tipo, por que ele prometeu uma coisa que ele não pode cumprir?
Na verdade, eu acho que o problema de Glee é ainda tentar justificar hoje, depois que já teve essas cenas injustificadas. Eu acho que eles deviam chutar o balde de vez e começar a fazer tudo, tipo, sem noção, igual o musical deveria ser.
No começo de Glee eu me incomodava com isso que o Luciano falou, sabia? Eu ficava incomodada com esse negócio da pessoa estar no corredor e aí começar a cantar, tipo, do nada. E falei, me incomodava. Agora, hoje em dia, I don't care, honestamente. Eles podem fazer o que eles quiserem, foda-se. Onde tiver música, se a música prestar, eu aceito. Não
é, pra mim também, eu, tipo, I don't care, foda-se, porque eu não vejo mais aquela merda, então, tipo.
Agora, sabe uma coisa que eu quero morrer em Glee? É que quando eles vão fazer os ensaios normais, é tipo uma super produção, tem chuva caindo e eles jogando os guarda-chuvas pra cima. E aí quando chega na competição, é tipo a
não
coisa
tem
mais
dinheiro nem pro ônibus, né?
Pois é.
É, isso é muito estranho. Mas sabe por quê? Eu acho, sabe como é que eu acho que se justifica em Glee? É porque aquele ensaio, na verdade, é uma coisa meio onírica, sabe? Sabe como a gente sonhou que tinha morrido e tal, no acidente de carro, e ouvido o CD do Vitor Porota? Eu acho que
é uma coisa meio onanista de Glee, né?
É, meio onanista. Isso mesmo. Você acabou de, né, de falar exatamente o que significa. Mas voltando pra episódios musicais mesmo, porque Glee, na verdade, não é uma série que faz episódios musicais, como você sabe disso.
Glee podia surpreender e fazer um episódio sem música, né?
Ah, eu acho que Glee deveria surpreender e fazer um episódio com roteiro.
Essa seria uma surpresa muito grande.
Seria uma surpresa, é verdade. Mas agora voltando, de verdade, assim...
Pra a série que tinha muito roteiro e que fez episódio musical foi Seventh Heaven, né?
Menina,
ah, gente, é ótimo.
Me conta esse episódio aí, que eu também não sei como é. Por favor.
Olha, eu nunca vi o episódio, não faço ideia do que se trata, mas tem um número musical no YouTube fantástico, que é com o Thomas Dekker, que era o John Connor do Sarah Connor Chronicles, e também era o amigo gay que não era gay da Claire na primeira temporada de Heroes. Ele cantando e dançando num campo de beisebol pra Ruthie, que era a irmãzinha mais nova. E é muito bom, tipo, ele canta e aí os jogadores de beisebol levantam ele no ar e fazem ele virar um mortal. E tipo, eu não me conformo que ele pediu pra sair de Heroes porque ele não queria que o personagem dele fosse gay e faz uma coisa daquela, sabe?
Verdadeira. E como é que foi esse episódio musical de The Office?
Foi justificado até, tipo, as músicas tinham uma razão de estar lá. O Andy tava fazendo um musical e o episódio se passa no pessoal do The Office assistindo ao musical do Andy. Então, tipo, as músicas ficam mais de fundo do que propriamente na narrativa. Mas é inteiro cantado no fundo. Com as cenas acontecendo e nada dá certo pro Andy, e, enfim. Acaba sendo até bem dramático pra ele. Mas é bacana, eles fazem o Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco de Fleet Street.
Sabe um que eu gostei, que eu assisti? É o de Oz, o episódio musical de Oz. É um show de variedade dentro da prisão. Esse já tá começando aí, eu já achei isso bizarro. Uma prisão de segurança mega máxima. As pessoas mais perigosas do mundo, pessoas que comem um dos outros sem dó nem piedade, que matam as pessoas na fornalha, na máquina de lavar, em tudo que você pode imaginar. Vamos fazer um show de variedade.
É que na verdade é assim: Oz é narrado, tipo, a ação se desenvolve, mas entre uma cena e outra tinha uma espécie de narração do Harold Perrineau, que
isso.
Era o Michael de Lost, né? E tipo, ele sempre fazia essas narrações. Uou! E nessas narrações, tudo poderia acontecer enquanto ele tá narrando. Tanto que ele era paraplégico na série, durante as narrações ele levantava, virava cambalhota, virava mortal. E aí, isso durante a série toda. E no episódio musical especialmente, ele não faz a narração e as cenas da cadeia mesmo são entremeadas pelos números musicais.
É, eu achei isso muito bom, sabia? Porque coube tão perfeitamente no que a série se propõe de fazer essa loucura nessa narração. E pra mim o melhor número é o do... Puta, eu não sei, que é um nazista e o outro lá que pegava.
Sim, eles eram inimigos mortais, e aí eles fazem um dueto todo romântico. É, muito bom.
Aí eles estão fazendo um duetinho meio romântico, de repente o bagulho vira um número da Broadway.
É muito bom.
É muito bom, cara, é sensacional. Mas todas as músicas são bacaninhas, mas essa é a melhor pra mim.
Tem a da Freira também, que fez o West Side Story, né? Então, tipo, ela já tem experiência cantando.
Pô, mas a da Freira é ruim, hein?
É, coitada, né?
A da Freira
foi... Olha, a que mais tem experiência e foi a que ficou com a pior música, mas...
A da Freira é pior, na boa.
Esse dueto romântico do Beecher com o nazista, que agora o nome dele fugiu, é o melhor pra mim. Assim,
melhor. Que
marcou, porque é uma situação tão surreal, que eles se odiavam tanto na série, mas tanto.
Eu, honestamente, eu achei esse episódio musical de Oz um dos melhores que eu já vi.
É,
eles se afundaram no negócio mesmo, foi foda, foi muito bom.
Ah, muito bom, né?
Não gostou, Erika?
Não, eu tava só apoiando você moralmente.
Obrigada.
Camis, que viu o Ellie McBeal inteira aí, né, ouvindo o Podmanix você falando.
Ai.
Queria saber o que você achou do musical de Ellie McBeal, The Feels Almost.
É, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, tá? Um tapa na cara da sociedade. Eu ainda tô vendo Ellie McBeal, né? Então vocês sabem.
Bum,
bum.
Ellie McBeal é, cara, uma das séries mais fodas que eu já vi na minha vida.
Ellie McBeal é uma série musical. Bum.
É, exatamente.
Toma um bum
é,
por aí.
Considerando que a Wanda Shepherd faz parte do elenco, né? Tipo.
E que toda hora tem Barry White feelings.
Então... Não, toda hora tem gente dançando no banheiro, gente cantando, tipo, ah, vamos fazer uma festa de Natal, você vai se apresentar? Aí todo mundo se apresenta. É sensacional, cara. Todo mundo canta o tempo todo. É muito...
E karaokê?
Tem karaokê. Não, todo episódio tem música, né? Ellie McBeal é bem uma série musical mesmo. Mas teve mais série musical, tipo, Death Seventh Show fez episódio musical.
Muito bom, divertido. Por sinal. E é todo na imaginação do Fest também. Então, tipo, ok, eles começarem a cantar, não tem. Não é baseado na realidade mesmo. E tem uns números muito. Tem uns números muito glitter, assim, muito anos 70.
É uma série que tinha que ter um musical, né? Porque você vê aquele visual todos os dias. Eu penso, gente, as pessoas têm que começar a cantar e dançar, porque senão...
É, né? É que eles se vestem como a família do Remy, né? Então não tinha como não começar a cantar.
E sem contar que já tinha desculpa perfeita, porque eles vivem drogados. Então, qualquer
Exato.
Momento isso poderia acontecer.
E teve mais um episódio musical, que é em Malcolm in the Middle. Ninguém viu,
então,
né?
Então, eu não assisti o episódio de Malcolm in the Middle, mas eu amo essa série, então acredito que deve ter sido muito bom. Porque tudo que Malcolm faz é excelente.
Mas tava possuindo.
Não, é porque eu não acompanhava Malcolm regularmente, não, né? Era na época que eu tinha que ver na TV. Mas eu realmente gostava muito da série, mas não vi o musical.
E assim, eu não vi Malcolm in the Middle, mas eu já vi The Middle e eu gostei. Pretendo voltar a ver o filme.
Tudo bem,
é quase a mesma coisa mesmo.
Life is unfair. Na 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 na. Grew up in the small town, when the rain the fall down, I just stare on my window.
Eu acho que não tem como falar de série musical sem falar de um reality show, né? Que é
The Voice
americano.
Ah.
Puta, não tem nem o que falar, uma das maiores audiências. A galera ama American Idol. Eu particularmente não acompanho. Eu acompanhei acho que uns primeiros e tal, mas eu atualmente não. Sabe, pra mim meio que perdeu a graça.
Acho que assim como as versões brasileiras, o grande apelo do American Idol é nas audições. E aí depois, claro que o programa continua bom e vai ter gente que você vai torcer. Mas, porra, são dois programas por semana. Pra você ter que ficar acompanhando, tipo, o show e a votação e não sei o que. É. Sei lá.
E sem contar que a audiência estraga, né? Porque o povo
estraga
porcaria, não necessariamente melhor, então, tipo, né? Porque aqui no Brasil é só o pior, nunca é o melhor. Então, se for no mesmo nível, porque eu nunca vi American Idol, porque eu não sou muito fã de musicais, assim, de série. Competições musicais, acho tão...
Mas você é fã daquele clássico, né, Erika?
Claro, que foi a primeira e a única que prestou.
Então, eu acho que American Idol se perdeu um pouco no decorrer das temporadas, porque eles escolhem o ídolo e não vira merda nenhuma, né?
É, é. Mas isso aconteceu no Brasil.
Acaba fazendo mais sucesso quem perde do que quem ganha.
Vamos combinar que no Brasil acontece a mesma coisa? Porque aquele
quem ganhou o último ídolo? Quem sabe falar? Eu não sei.
Não sei falar. Eu lembro só do primeiro.
Foi o cara que canta Sertanojo.
Então, eu só lembro quem ganhou o primeiro.
Ídolos, cara. Entendeu? Aí Record, aí votou nele pra ele ganhar. Beleza, ninguém vai comprar o disco dele, mas o Oito Ano Interior de São Paulo vai fazer muito sucesso, igual um monte de...
Eu só lembro que a Vanessa Jackson ganhou o primeiro Fama.
Não, eu lembro...
Tá aí fazendo muito sucesso, né?
Muito sucesso. É. Quem ganhou o primeiro Ídolos, que era no SBT, foi aquele que chamava o menino, eu não lembro o nome, mas eu lembro que era Pica-Pau, apelido dele.
Pica-Pau.
Ah, o Tomate.
Leandro Pica-Pau, exatamente. Que eu gostava dele, eu torcia pra ele mesmo. Mas ele também não deu em nada, né?
Não, não deu não. A única coisa que ele conseguiu foi entrar no Orkut da minha prima, e aí a minha prima no fã clube, e aí foi lá na micareta dele, e aí agora ele tá no lugar de não sei quem, que era o Tomate lá na Bahia, agora ele tá no lugar desse cara.
Ai, falando em...
A Pazola.
Competição musical brasileira... E Popstar? Puta, como eu amava aquela porra. Eu amava aquilo. Eu assistia a do Rouge. Eu amei aquilo. Depois eu ficava cantando.
Não foi na época do Popstar, né? Mas tudo bem.
O que? Eu não entendi.
A Sererê foi depois do programa, assim.
Foi depois, lógico. Mas eu gostava muito da competição.
A do programa, Camisa, não dá pra resistir ao seu amor. Você me olha assim, baby, eu vou.
Eu amo. Eu gostava. E a do Brother eu não gostei. Eu achei chato.
Como assim? Se isso é muito tão profundo, você me é prometida, eu vou dar pra todo mundo. Quer dizer, eu vou cantar pra todo mundo.
Vou contar um segredo pra vocês. A Le Barbieri era fã de Broz. Chegou a tirar uma foto com aquele menino loiro de Broz, eu não sei o nome. Tinha o CD do Broz autografado. Foi no shopping autografar o CD do Broz. Mereço, Brasil. Ai, meu Deus, ridículo. Eu só ia autografar o do Rouge, porque tinha purpurina na capa.
Meu Deus, o cheirinho de chiclete.
É, eu adorava aquele CD, gente. Só tinha uma música boa, eu gostava. Super idiota, né? Wanna do that thing with you.
When you came in the air went now. And every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you.
I'm the kind to see the thing is wrong. And I filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you.
Mas agora, a gente falou de The Voice no último podcast.
Alô.
E a gente não vamos repetir, mas eu acho que é uma competição nova legal que surgiu aí.
Não, eu acho que é finalmente uma competição, né?
E fica a expectativa pelo X Factor, né? Que vai estrear.
Uhum. Ah, eu não tenho expectativa não, vai ser...
Mas vai ser o reencontro de Paula Abdu e Simon Cowell, gente. Não tem como não assistir.
Como assim? Olha só, mas tá, mas eles não competem. Então, tipo, depois do The Voice,
competem, sim.
Ah, fica um xingando o outro.
Não, no X Factor cada um escolhe. Cada um é responsável por treinar um grupo. Um treina os meninos, outro treina as meninas, outro treina grupos e outro treina maiores de 28 anos.
Ainda bem que lançaram o The Voice antes, então sempre vai ser a cópia.
É que já tem o X Factor britânico faz 8 anos, né?
Por falar em britânico...
Ah, eu adoro seu link, Léo!
Eu acho que a gente devia falar da maior série de música de todos os tempos, que é Britannia High.
Olha, Britannia High é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. O negócio de Britannia High é que o pessoal fala assim, ah, é tipo Glee. Não, não é tipo Glee. Sabe por quê? Porque as músicas de Britannia High eram todas originais. E ótimas, né? Então, tipo, tava do nada, eles estavam assim, conversando. Ah, então, meu sapato. Aí vinha alguém, meu sapato, no meio do corredor da escola. E tudo virava um musical. E
as músicas... mas Glee tem isso, né? No My Headband.
Tem, mas era horrível, né, Léo? Era muito ruim, né?
Não, começa que a série era protagonizada pelo Max de Skins, que só tava na série por ser bonitinho, né? Não cantava bem. Só ficava lá dançando loucamente, igual a Mike Chang.
Mentira,
e ele tava com o cabelo acaju, pintado pelo Jassa. E, gente...
Ai, e o cabelo dele, tipo, tava uns cachinhos meio Will Schuster, assim, sabe? Uma vibe meio...
Pois é.
Agora, tinha aquele menino que a gente gosta muito, o Adam Garcia, né?
Ele tava sapateando lá em Britânia.
Sapateando loucamente, pegando a Luna. E... É, era isso. Ah, eu tô idiota, Britânia. Eu nem lembro mais os plots, mas era muito idiota.
Ah, mas era bem Glee, sim, né? Tinha o plot da Lola. Lola querendo professor e querendo contra do Glee Club, só não era bom.
Mas vale lembrar que Britannia High é antes de Glee.
Exatamente. Mas assim, a gente ainda vai chegar na série que criou o Glee, Britannia, mas é mais pra frente, eu acho que a gente tem.
Ah, é Isa TKM, né?
Calma.
Não, você não sabe de onde vem a inspiração. A gente vai revelar mais pra frente.
Vamos deixar, né, Cami? Eu acho que continuando nas britânicas, a gente tem que falar de Blackpool. Eu nunca assisti, mas eu vi vários vídeos no YouTube.
Eu vi, sabia?
Você viu inteira a série?
Vi inteira.
Brasil, porque Blackpool é o seguinte, Blackpool inclusive criou um spin-off americano, né, que é o Viva Loughlin, e é uma série...
Maravilhoso, né, durou dois episódios.
Isso, é maravilhoso. É uma casa de espetáculos, né, em Blackpool, e aí tem um assassinato lá, e tem umas investigações.
Cara, é uma casa de espetáculo, na verdade é um...
É um cassino, né?
É um cassino.
Ah, mas tem espetáculos lá, então.
Não tem. É uma inauguração de um cassino.
Ai, gente, o Wikipedia diz que tem, então tem. E é o seguinte, o ator favorito de Camis Barbieri tá lá, né? Que é David Tennant.
Ah, é.
Cantando duetos românticos com David Morrissey, que também fez Doctor Who e todas as outras séries britânicas do mundo.
Uhum.
Mas vai dizer que você não gosta das músicas de Blackpool? Eu acho bem divertidas.
Gosto de algumas músicas de Blackpool, mas é assim, meu nojo do Tennant vem de Blackpool. Quero deixar isso bem claro. A série é legal, é bacana, é uma viagem completamente drogada mesmo. A série é drogada, tudo vira música, assim, mas a música não é desse estilo assim, do nada também. Você tá numa situação e aí a pessoa vai começar a conversar na música. A música é como se fizesse parte da cena, entendeu? Mas tem coreografia, as músicas são bem cantadas, então é bacana, você assiste e se diverte. Mas o Tennant tá com um bafo de merda. Eu não tava lá, mas eu senti da minha casa. Olha, sem condição. Tennant nojento na cena, escroto. Seria bacaninha, mas o Tennant estraga. Mas é que eu odeio o Tennant, então de repente quem não gosta dele vai ver e vai se divertir.
Ah, de repente você ia gostar mais então de Viva Loughlin, né? Porque é o Lloyd Owen e o Hugh Jackman fazendo os duetos.
Ai, adoro.
Mas assim, foi cancelado em dois episódios, então não vai rolar.
Mas abriu a porta pra Glee, né? Querendo ou não. Por pior que tenha sido o resultado, pô, o Ryan Murphy falou, tá, ok, esse musical não deu certo, mas agora eu vou mostrar como é que se faz. Foi lá e fez Glee. Gente, não sei se ele provou como é que se faz, mas fez.
O problema de Viva Loughlin é que vai me fazer uma série musical no CBS, que é um canal que as pessoas só veem procedural ou então comédia, tipo Charlie Sheen e The Big Bang Theory. Tá, né?
Bring it all back now, don't stop, never give up. Hold your head high and reach the top. Let the world see what you have got. Bring it all back to you.
Vem cá, e a série favorita de vocês, S Club 7?
Pô, não é uma série, meu bem, são várias séries.
São quatro séries em uma série.
Eu sei, é porque é tipo CSI Miami, né?
Não, é tipo Power Rangers, cara.
É tipo Power Rangers, acaba uma e eles mudam de lugar e continuam em outra.
Mas falem sobre ela pra quem não conhece.
É genial. Posso falar, Léo?
Lista o nome das séries primeiro.
Primeiro veio S Club 7 em Miami, que se passa em Miami. Depois veio S Club 7 em LA, que se passa em Los Angeles. Depois vem S Club 7 em Hollywood, que se passa em Los Angeles, não é em Hollywood. Se bem que Los Angeles e Hollywood é
o mesmo lugar.
Realmente a mesma coisa.
Fala.
E aí, pra finalizar, veio Viva S Club, que é em Barcelona.
Viu, gente? O que vocês estão perdendo?
É cult, né?
É muito cult. Bom.
É muito cult. É, assim, é um humor refinadíssimo. Não é pra todo mundo.
Né? Não é pra todo mundo. É ficou difícil às vezes também.
É bom avisar, tem que ser inteligente. É tipo
o humor ácido, humor inteligente.
E é o
seguinte, a série é meio sci-fi, porque tem uma personagem, acho que é a Jo, né, que fala com o golfinho.
A Hannah.
Ah, não é?
É a Lígia também.
é porque tem uma hora que todos eles falam animais. É muito interessante essa dinâmica da série.
Yeah.
E S Club 7, ela, tipo, mostra, tipo, a dura vida de jovens montando uma banda e vivendo, lidando com a música e com os problemas que a música traz. Então, acho que é a série que mais retrata o que a gente tá querendo passar aqui nesse episódio dessa cast.
E lidando com amor, não esqueça disso.
Com amor e com golfinhos.
Todos esses dramas.
E por que não dizer amizade e música?
Exatamente, e sensualidade.
E sensualidade, né? Lógico.
E eu preciso ressaltar que S Club 7 em Los Angeles, além do set S Club em questão, temos a participação mais que especial em todos os episódios de Linda Blair, a menina do Exorcista crescida.
Viu? Vocês estão perdendo.
Essa série realmente é possuída, né?
Don't stop.
Don't you know quem eu sou? Remember my name. Vem pro meu lado forever. Vem pra bem dentro de mim.
E essa Fame, que é de 82?
Então, série de Sandrinha de Sá, né?
Oh.
Ai, Sandra Sá arrasa, né? Adoro.
Não, mas sério, é... Fame, todo mundo conhece o filme.
Claro.
Mas fizeram uma série Fame, que não foi tão famosa, lógico, mas que teve uma certa influência, assim, na TV americana, né? Tipo, monetarizou um pouco do que o filme trouxe.
É, fez da dança e da música, no geral, do canto, um produto, né?
Exatamente.
Então vamos dizer assim, que isso aí também ajudou Glee hoje em dia.
Com certeza. Claro, e com certeza o Ryan Murphy se inspirou nisso. Com certeza absoluta.
Com certeza, mas a maior inspiração de Glee é depois, né, Léo?
Ah, calma. A maior inspiração de Glee ainda está por vir. Antes de falar de
mais
Glee...
Mais pra trás, na escala etária, daqui a pouco que a inspiração de Ryan Murphy foi o quê? A dança no casamento de Adonheta.
Foi quando o Homem das Cavernas criou o fogo e começou a cantar I made fire e dançar. Foi essa inspiração.
Ok. Ok, olha, eu vou falar uma coisa. A gente só vai revelar qual foi a maior inspiração de Gui. É, vai ser a última coisa que a gente vai falar, né, Léo?
Vai ser o último nome que você vai ouvir. Não é Nikita, é inspiração para Glee.
Isso.
Agora, gente, até eu tô
série,
curioso.
Tá curioso? Antes da gente passar por esse assunto, eu queria falar da uma das minhas séries musicais favoritas mesmo, que é Eli Stone, que eu acho que é a Ellie MacBeal dos tempos modernos.
É a Ellie MacBeal de calças, né?
É, exatamente. Mas assim, Eli Stone era bom porque as músicas, elas estavam, entre aspas, contextualizadas, porque eram fruto do aneurismo do Eli, e de certa forma eram profecias ou não. E as músicas eram muito legais, assim, porque tipo, tava o Eli, que é o... Como que é o nome do rapaz?
Johnny Lee Miller.
Isso,
ele tava ali no meio do escritório e tava, tipo, todo aquele drama acontecendo, todos os casos de criancinhas que foram prejudicadas por empresas mega evil, e aí ele começava a ouvir todo mundo do escritório cantando, e aí o elenco, tipo, é fantástico, né? Tem a moça que é a menina mulher do Chief de Grey's Anatomy. Eu tô ótimo com nomes hoje, né, gente?
A menina mulher do Chief, hein?
Não tem essa
exatamente
pessoa.
E o menino Vitor Garber também tá possuído, mais que Vitor Foroca. E era tão divertido as visões com George Michael, e tinha terremotos musicais.
É legal que sempre que a visão acabava, ele tava numa situação totalmente constrangedora, né? Ou ele tava dançando sozinho no meio da rua, ou então ele tinha se jogado de cara no chão e tava caído.
É, e não cansava isso, porque era sempre feito de uma forma diferente. Então não era tipo, oh, que coisa chata, sabe? Tipo, você não achava sem graça.
Vem cá, se eu tô gostando de Ellie MacBeal, eu vou gostar de Eli Stone?
Putz, demais.
Eu acho muito mais legal, particularmente.
Ah, não!
Não é não, Camis. Não precisa nem se empolgar. Não se anima.
Não, são duas séries bem diferentes, o foco é bem diferente, mas eu acho que você vai gostar bastante. E, né, duas temporadinhas, e a segunda temporada termina bem, o final é delicioso, então acho que não tem por que você não entrar.
Ah, então mas é,
olha só, é delicioso, mas é delicioso assim, delicioso ou é delicioso crocante?
Não, é delicioso assim, aquele sabor meio agridoce.
Ai meu Deus, coisa mais escrota de dizer, meu Deus do céu.
Mas o elenco é muito bom, o roteiro é muito bom, os números musicais são muito bons.
Olha,
tudo funciona, tudo funciona.
Outras séries normais óbvio, trilha sonora, a gente sabe que é super importante, mas que tem momentos musicais dentro da série e que se permitem brincar também de vez em quando, né? Por exemplo,
já teve musical em Mad Men?
Lembra daquele episódio? O episódio terceiro da terceira temporada foi musical.
Ah, é mesmo.
É muito legal esse episódio musical de Mad Men, porque ele usa toda essa parte da propaganda como pano de fundo, e eles brincam bastante com a época, né, em que a série se passa. Então, cara,
isso é o mais legal, porque já é uma coisa interessante a época, né, e do jeito que eles abordam, sempre de uma maneira tão inteligente, né, é tudo tão bem amarrado, sabe, a gente vê que os atores estão cada vez mais afiados, então é muito interessante.
Cara, eu
Don Draper tá louco, né?
Possuído, cara. Possuidaço. Sensacional a cena. O número que eu mais gosto é aquele número musical com os drinks típicos da
nossa,
da,
né? Muito bom.
Cara, é sensacional. Aquela música dedicada aos drinks é foda. É muito boa mesmo. Mas, ô, Erika, sabe outra série que eu gosto muito e que mexe com música?
É bem no nível de Mad Men, né?
É nível Mad Men, que é Battlestar Galactica.
Que tem, né, a melhor música ever do personagem favorito dos fãs da série, Felix Gaeta.
Todo mundo ama ele, né? Gente, essa música, deixa eu ver se eu lembro. É quando ele tá pra perder a perna?
É quando ele já perdeu a perna, tá lá, tipo, alisando o
Cotoco.
Cotoco. E aí ele tá lá, é o... Como que é o nome da música? Gaeta's Lament.
Gaeta Perneta. Gaeta Perneta Remix?
Pois é, gente. E aí já é um episódio chatíssimo, porque é todo em torno da perna do Gaeta, e ainda tem essa música maravilhosa no final, que é o seu lamento. Então, tipo, Battlestar merece, viu?
Vou falar uma coisa, cara. Eles conseguiram. O Gaeta, ele era aquele personagem que... Tá, você... É, ele era meio whatever, assim, gente, de Batista Galáctica, mas...
É, ele era do Ala, né? Do Ala meio, assim.
É o homem do Ala. Mas tudo bem, ele ficava ali... de poste, e você aceitava ele como uma samambaia dentro da série. Só que a partir do momento em que ele começou a virar o Gaeta Evil, ai, cara, fiquei muito puta com ele.
É porque a perna é que tinha um lado bom dele. Quando ele perdeu a perna, eu acho que, né, ele liberou a maldade, assim. Ele já não fazia muita coisa, né, arrumaram um plot pro coitado, né, ser evil, já que não tinha mais nada pra acontecer, os Cylons já estavam do lado de cá, então vamos criar um problema, né.
So open up your morning light, say a little prayer for I. You know that if you will to stay alive, and see the peace in every eye. Erika, então vou lembrar de uma série que você ama.
Qual é? Gilmore Girls?
É, não, é Dawson's Creek, que a Erika ama.
Ai, I don't wanna wait for this. Gostou do meu inglês?
I don't wanna wait for a nossa. Então, Dawson's Creek é uma das minhas séries favoritas, não sabe, né? E teve música também, Dawson's Creek, que é a Joey Kerr, do Triado.
A Katie Holmes é cantora, né, minha querida?
Nossa, é nível assim Broadway também, né? Tipo, nível Camille Barbieri de excelência musical. E aí nas últimas temporadas, ela e a Vivi Phillips, que é
canta bem até.
A Vivi Phillips canta bem. Ela entrou pra uma banda de rock que tem o Chad Michael Murray.
Como não gostar disso, Brasil?
Como não amar esse plot? Como não amar esse plot? Sensacional, gente. Mas eu gosto bastante dessa época. Bom, eu gosto de todas as épocas de Dawson's Creek. Eu gosto das ceninhas de música. E antes disso, a Joey canta com o Dawson uma musiquinha meio mela cueca, assim, também. O Pace fica todo enciumado. Mas aí o Pace pega a Joey depois que ela canta essa musiquinha, então foi ótimo.
Mas pasmem, viu, gente? Porque depois de Dawson's Creek, Katie Holmes foi pra Broadway, hein?
Claro que iria. Quem disse que não? Com aquele potencial vocal, era o único lugar que ela poderia ir.
Oh, I could hide beneath the wings of the bluebird as she sings. 6 o'clock alarm would never ring.
I can't believe I'm doing this.
Oh, but it rings and I rise. Wipe the sleep out of my eyes. The shaving razor's cold and it stings. Oh, I can't mean to.
my sexuality.
Falando da Busy Philip, que tá em Cougar Town agora, e já tinha cantado em Freaks and Geeks, diga-se de passagem, que também é uma série que tinha bastante coisa de música com as bandas e tal, e o Marshall de How I Met, que também tava em Freaks and Geeks, tinha essa banda. Era bem legal a banda, tu lembra disso? Vocês lembram disso? Ou só eu que vi isso aqui?
Não, eu tava pensando em Bones agora, que também tem música, mas foi rápido, já passou.
Eu tava pensando que a Katie Holmes também cantou em Eli Stone.
Verdade.
Verdade. Mas em Cougar Town, na verdade não é Cougar Town que fala, eu vou contar pra vocês como fala, é Cougar Town que fala, tá?
Inclusive o nome novo da série é Cul-de-sac, né?
Eles cantam bastante, fazem musiquinha sempre, mas a favorita do Léo é Confident My Sexuality, né, Léo?
É, então, na verdade foi o primeiro clássico de Cougar Town e tipo, o último que eu vi, né, porque eu parei com a série.
Não, teve vários, sempre tem musiquinhas assim, mas eu não
lembro. Mas o Josh Hopkins, ele adora fazer essas músicas palhaças. Eu lembro que ele, tipo, no MySpace dele, ele já tinha umas musiquinhas retardadas assim, sobre xixi e outras delícias.
Descarga, né? Ah, não.
É, exatamente.
Quando delícia, na verdade, é ele, né? Tudo bem.
Ô, Camis, eu sei que você assiste, você vai me ajudar a lembrar. Foi na segunda temporada? Não, foi na primeira que a...
Só tem
que a Sheryl Crow participou, né?
Foi na
Como a namorada dele.
Foi na primeira de One Tree Hill.
Não.
Não, é o Bon Jovi passou em Sex and the City, gente, vocês estão viajando.
Foi na primeira temporada de Cougar Town.
E aí eles cantam uma música, né? Tipo, até ela entrou na dança de cantar as músicas ridículas dele.
Canta. Eu gosto das musiquinhas dele, são assim, engraçalhadas, vai.
Gente, agora vocês falaram de Sheryl Crow, sabe o que eu lembrei?
I Shall Believe.
Não, eu lembrei de Friends.
Realmente é um link muito Sheryl Crow.
Eu não entendi a associação, mas vamos nessa.
É, tudo bem. Desenvolve, então, Erika, vai fundo.
Quem canta em Friends?
Friends mesmo, sim. Ah, não. Friends é também uma série musical, né, gente? Porque tem a Phoebe que canta lá direto. Todo episódio ela tem músicas hiper adequadas ao tema, né? Coisa que a Chuva não soube fazer. A Phoebe sempre soube embutir a trama da série através de suas músicas, né? Tem a clássica Gatinho Fedido. É, ah. Eu não me lembro por que eu associei a Sheryl Crow. Será que é porque a mulher do The Pretenders cantou pra Phoebe uma música? Não,
será? Pode ser. O que eu mais gosto nas músicas da Phoebe é que ela pega, por exemplo, Smelly Cat, aí vira Sticky Shoes, Sticky Shoes.
Eu acho muito bom. Agora, minha música favorita da Phoebe é Ode to a Pub Hat.
Ode a um cabelo pubiano, um pelinho.
Exatamente. E o grande clássico de Natal, Jingle Beach.
Jingle Beach.
Adoro.
Eu gosto daquela que ela faz a música pros outros amigos e não consegue rimar nada com Chandler e Rachel. Aí ela fala Chandler and Rachel. Não, é Rachel and Chandler. Blá, 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 blá.
Eu acho legal que.
Gente, ira já fazer isso há muito mais tempo, né? Na rua, não sei o que na rua. Ira?
Ira, é verdade.
E mal.
Ah, eu gosto muito de uma da Phoebe também, que ela, que ela vai na biblioteca tocar pras criancinhas, que é ela cantar a música explicando dos gays e dos bissexuais.
But don't, there's a wanna thing you wanna do, um negócio assim. É, coisa que.
Sometimes a man loves a woman, sometimes a man loves a man, and then there are bisexuals. For some days, for some say they are just kidding themselves.
Nossa. Smelly cat, smelly cat. Why aren't they feeding you?
I'll be there for you.
When the rain starts to pour, I'll be there for you.
Like I've been there before.
I'll be there for you.
Cause you're there for me too.
Já que a gente falou de Friends, vamos falar da série que todo mundo disse que era nova Friends e não é, né? Que é How I Met Your Mother.
Ah, sim.
Apesar de que os musicais de How I Met, fora o que foi anunciado como musical, né, que é o Inferno, Maravilhoso, Not, os musicais de How I Met são bons, tipo os vídeos da Robin, Let's Go to the Mall,
Sam Kettle,
Sam.
Muito melhores que os musicais do...
É, eu gosto dos clipes da Robin, gosto bastante, de passagem, acho bem legais as músicas. Eu gosto das musiquinhas que surgem, tipo, aquela música do Tapa era legal,
muito melhor do que o número em si, né? Que gastaram milhões pra fazer aquela... Né?
Mas quando fizeram um episódio 100 de How I Met Your Mother, prometeram aquele caralho de episódio 100, que ia ser musical, ia ser foda, e foi um episódio escroto, pra mim, foi escroto, foi um episódio construído em cima da música, um episódio que não tinha nem porquê de existir, horrível, e aí o número musical era ruim.
Pois é.
Eu vou dar minha opinião, porque na verdade eu só assisti o piloto de How I Met Your Mother, achei horrível, falei, nunca mais vou ver essa merda, e aí como anunciaram que ia ter esse número musical no episódio 100, eu decidi ver também, só pra ver o que eu tava perdendo.
Você subiu muito o meu conceito agora, Luciano.
E aí eu percebi que eu não tava perdendo nada, né? Porque a única coisa boa mesmo pra mim foi a participação da Stacey Keebler, que é uma fofa.
Não, mas vamos ser justos. How I Met Your Mother tem boas temporadas, só que agora não está bom.
Ah, tá. Vamos ser justos, pra mim nunca foi.
Eu acho o Neil Patrick Harris muito overrated, gente. Ah, tudo que ele faz é ótimo, o Barney é maravilhoso. No primeiro episódio eu já cansei do bordão lá do Surap, já achei ridículo, achei zorra total ele ter que ter um bordão. E, enfim, já desisti. Eu só tenho uma curiosidade a fazer sobre o número do terno, que entre os vários dançarinos vestidos de terno, quem está lá? Ninguém mais, ninguém menos que Heather Morris.
Boom.
A Brittany de Glee.
Por essa eu não esperava. Agora eu tenho mais respeito por Ronnie.
Agora sim eu gostei do episódio, poxa. Também em Greek, mas honestamente, né?
Ah, eu gostei bastante do musical de Greek. Foi o episódio, acho que foi o 10 da terceira temporada, que foi o Songfest, né? Aquele festival que as rivais das ZBZs, tipo, meio que roubaram pra ganhar e elas tiveram que queimar a casa das rivais, né? Pra se vingar desse fato. E aí teve a Ashley cantando Good Girls Gone Bad, com a Katie dançando. Steven.
Ah, então Matthews deu também, prova.
E aí tinha a Casey dançando de fundo, assim, tá fazendo a figuração de BZ mesmo. E foi bem divertido o número. Tipo, não
teve a menina do High School Musical, né?
É, tinha a pianista do High School Musical fazendo lindas referências, todo mundo zoando High School Musical na frente dela, era uma maravilha.
Mas assim, eu super assistiria se fosse Ashley Simpson cantando. Por que não teve episódio de música em Melrose, né?
Eu acho que a Erika descobriu o problema do cancelamento de Melrose. Não fizeram um episódio musical pra aproveitar os talentos de Ashley Simpson. Porque quem viu Saturday Night Live sabe que Ashley Simpson canta muito.
Porra, um musical com Pieces of Me ia ser, assim, sensacional.
Mas sabe uma série que eu acho que fez uma música muito boa? Que é Modern Family, que...
Quando, oh.
Né? Eu lembro que quando eu... Logo no começo da série, acho que In The Moonlight, surgiu tipo no episódio 6, uma coisa assim. Foi logo no começo da série. E quando eles cantaram a música e teve o clipe, eu falei, caralho, que troço foda. Eu acho foda até hoje, eu escuto até hoje essa música. Eu gosto muito dessa música.
E é muito legal porque no episódio em si passa, tipo, trechos do clipe. Então eles poderiam ter parado naquilo, né? Mas não, eles realmente fizeram o clipe pra colocar na internet, o clipe inteiro. É muito bom.
É muito
e
bom.
Eles tentaram repetir o sucesso com Imagine Naked, mas não deu muito certo.
Ah, não deu, né?
É, mas eu acho que eles também não tentaram muito, assim. Eles botaram ali, mas também não tentaram se repetir.
É, foi um easter egg.
É, não foi muito, assim, uma coisa muito forçada, não. Porque como em The Moonlight foi feito pra isso mesmo, pra ser famosa e tal. Como
pra viralizar, né?
Pra viralizar, como entre os fãs da série, é famosa mesmo.
Até porque, acho que a série tava no começo, então, tipo, ainda não tinha tanta repercussão, né? Lógico que todo mundo que assistiu já tava gostando, mas acho que foi uma forma até de conquistar um novo público, né?
Não, muito foda. Agora, vamos falar, música boa mesmo. Soft Kitty!
Oh, meu Deus, Little Ball of Fur.
Fur, fur, fur.
Que delícia,
mas você sabe,
né,
que gente? Isso ainda era a época que eu gostava de Big Bang Theory, eu ria muito com essa música.
Eu também, eu gostava bastante.
Mas de vez em quando na temporada atual eles ainda soltam essa, viu?
É, então, mas o problema de The Big Bang Theory é que, como tudo na série, eles abusam.
É.
Então, a questão é assim, eles lançaram Soft Kitty e é engraçado, em situações poucas e muito pontuais. O que, que eles fazem? Toda vez que tem alguma coisa, Soft Kitty, Warm Kitty, Little Butterfly. Toda hora, posso falar? Não dá, gente.
É Bazinga, né?
É o novo Bazinga.
É Bazinga musical, ninguém aguenta.
Mas eles fazem isso com tudo, foi o que você falou. É, até os convidados, né? Quando é que a Starbuck vai aparecer de novo e o Takei? Bum!
We're so excited. We're gonna have a ball today. Tomorrow is Saturday, and Sunday comes afterwards. I don't wanna be
Rebecca Black. So chilling in the front seat, in the back seat, I'm driving, cruising, fast lane, switching lanes with a car on my side. Woo! By the school bus in front of me makes tick-tock, wanna scream. Check my time, Friday, it's the weekend, we're gonna have fun. Come on,
it's
y'all.
Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Friday, getting down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Party and party, fun. Looking forward to the weekend.
Sabe o que mais me chocou no último episódio de Glee, que foi um especial da Rebecca Black? É Friday. É que
eu canta toda hora.
É porque o menino Jesse parece que tá 80 anos mais velho. O que aconteceu?
Tá bem HT também, né?
Super, ele entrou com aquele cachecol.
Eu comentei exatamente isso. Na hora que ele entrou com aquele cachecol, eu falei, pronto. É o hétero mais hétero da história da série, gente. Ganhou até do Mr. Show.
Não, eu vou falar. A hora que ele entrou, eu falei assim, pronto, ele vai pegar o fim agora, então tá faltando. Porque, gente, foi super suspeito aquele cachecol.
Assim, eu não vejo essa série, né? Você sabe, mas eu fiquei curiosa em saber como o cara que era o melhor cantor de Glee se tornou o melhor dançarino. E agora vai dar aulas de dança.
É, na verdade, ele dançou. Ele entrou cantando, né? Mas enfim, eu não entendi também por que ele voltou. Eu achei que
gente, é Glee, não é pra entender.
É, eu gosto muito do Jesse, honestamente. Eu queria que ele voltasse, sou uma das pessoas que queria, mas o jeito que ele voltou foi muito ruim. Foi péssimo. Agora mudando de assunto, porque Glee não é série musical.
Não, eu queria só fazer um adendo, porque Glee já fez especial da Rebecca Black, da Lady Gaga, da Britney. Gente, quando que Glee vai fazer homenagem à melhor cantora ever, que é a Katy Perry?
Pois é.
Tá faltando, eu acho.
Ela vem no Rock in Rio e Glee não homenageia.
Como sabe o que eu acho? Eu acho que a gente devia fazer uma homenagem pra Katy Perry no processo.
Ah, eu acho. Vamos fazer um medley.
Vamos.
Então vamos tocar aí a Edith Piaf de trás pra frente e entrar no Inception.
Gente, não, é só a gente ir no dentista e ser anestesiado.
Ah, mas tem que ser todo mundo junto um do lado do outro, que a gente vai pro mesmo sonho.
Vamos lá, então. Tem que dar a mão também ou só de ser anestesiado já dá?
Já dá.
Só de ser anestesiado já dá, ficou meio estranho, né?
É perigoso. You think I'm pretty without any makeup on. You think I'm funny, running to put light wrong. I know you get me, so let my house come down, down.
Boom, 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 even brighter than the moon. It's always been inside of you. and now it's time to let it through.
I kissed a girl and I liked it, it stopped her cherry tattoo. I kissed a girl just to try it, hope my boyfriend don't mind me.
Don't be a shy kind of guy, your body's beautiful. Come on baby, let me see what you hide.
Meu nome é Nikita, ta, ta, Nikita, ta.
Your pica, ta, ta, your pica.
Put your hands on me, my skin tight jeans. Be your teenage dream tonight.
Close your eyes, give me your hand. Darling, do you feel my heartbeat?
Good.
Do you understand? Do you feel safe? Am I only dreaming? Is this for me an eternal fate?
Ó, gente, Gilmore Girls, que é a série favorita da Erika, teve a Lorelai no videoclipe bêbada, né? Foi o primeiro musical bêbado da história da TV.
Fantástico.
Que foi o I Will Always Love You pro Luke.
And
mas a Cami está louca. Mas assim, o Paul Anka cantou?
Não, o Paul Anka só latiu.
Paul Anka, não, o Paul Anka
apareceu.
Só cantou da Lorelai.
É, lógico que tem.
Paul Anka cantor, não. Tipo, a Lorelai sonha que o cachorro tá cantando e aí ela sonha com o cantor sentando no colo dela.
Ah, é verdade, é lindo.
No episódio The Real Paul Anka, Léo, pelo amor de Deus.
Desculpa, gente.
Minha Confia. Série favorita, Léo. Que ideia deixa, você não aproveitou. Eu lembro de tudo.
Ai, é, a gente vê, a gente percebe. Ô, oh, sabe que Vampire Diaries também tem musical, né? Aliás, a CW tem muito musical, né?
A CW,
é porque a CW não, tem que vender o máximo possível, gente. É igual a Disney, tipo, o elenco já é treinado num cativeiro. Desde de bebezinho, pra todos saberem atuar, cantar e dançar. Só que o problema é que eles são mal treinados, porque a CW não tem muita verba, então eles não aprendem nem a cantar, nem a dançar, nem a atuar direito.
É. Por exemplo, três séries que tem bastante isso. A Vampire Diaries tem menor escala, eu acho, mas teve um episódio recentemente que a Caroline foi fazer uma declaração de amor pro Matt, aquele babaca, e, meu, ela detonou no microfone. Eu me assustei quando ela começou a cantar.
E ela cantou uma música que também tocou em Gilmore Girls, olha o link aí.
Eternal Flame.
Oh, close your eyes, give me your hand, darling.
Can you feel? Enfim, eu gostei bastante. E outra, vocês não sabem, deixa eu contar pra vocês uma novidade. Vocês sabiam que a menina bruxa da boca torta é cantora?
É cantora?
Claro.
Menina, os creeps da menina bruxa são de uma sensualidade. E por que não dizer de uma sensualidade?
Eu não lembro um pouco o Walter, né?
Nossa.
Olha, eu vou...
Porta de derrame, né?
É, porta de derrame, infringe, né? Porque, gente, é horrível.
Ô, Camis, mas já que a gente tá falando de Vampire Diaries, teve o Vamp Side Story, né, de The Hard Times of RJ Berger.
É verdade. Bom, você sabe que série da MTV, eles apostam bastante em trilha sonora, né, que eles vendem, obviamente, a trilha sonora. Tem que ir no site da MTV, tem lá a música que tocaram no episódio, você já pode comprar diretamente, inclusive. Tem um link lá, já vendendo a música, tipo Glee mesmo, sabe? Que vende a música do episódio. E esse musical foi muito engraçado. Da primeira temporada, porque a segunda tá uma bosta, diga-se de passagem. Eles zoaram muito o Crepúsculo naquela porra. Zoaram muito naquele episódio. Foi muito engraçado.
Mas as músicas em si não foram vendidas, né? Foi tipo só pra zoar no episódio.
É lógico, foi só pra zoar. É. Também não dava pra querer vender aquilo.
Porque tem série na CW, gente, que faz a música pra vender. E isso é maravilhoso, assim, lindo, antiaderente.
Por exemplo,
One Tree Hill.
I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I've been doing is think of me and I've been so mine.
Melhor série musical ever.
Ever. Cara, sabe que One Tree Hill lançou muita música boa mesmo. Muita música. O pessoal fala sempre da trilha de DLC e tal. Eu gosto da trilha de DLC, mas eu gosto muito mais da trilha de One Tree Hill.
Posso fazer um elogio a One Tree Hill? Depois de todos os anos que eu falo que One Tree Lixo, não sei o que, One Tree Lixo, não sei o que lá. Que, né, eu vendo The Voice, descobri que aquele cantor lá, o treinador lá, é o cara que canta o tema de, né, Entre Rio, cara. O Bruce, Bay. sei lá.
Quem é?
O cowboy lá, o carinha lá.
Não, não é.
Não, ele não canta. Quem canta o tema de Run to Hill é o Gavin DeGraw.
Ah, então não é elogio nenhum, então.
Pronto, o único elogio que ela tinha a fazer já era.
Okay.
Não, mas eu gosto dessa música, eu gosto da música. A música de abertura de Run to Hill é muito maneira.
É, a versão original é, porque as delícias que colocaram.
Ah, gente, vai ver que o cara do The Voice gravou uma dessas versões maravilhosas dessa temporada.
Não, mas eu sei porque a Erika falou isso, é porque no primeiro episódio de The Voice,
é,
quando eles... Toda vez que o primeiro candidato é escolhido, eles tocam uma música do cara. Então, quando foi da Christina Aguilera, tocou a música da, sei lá, Jeannie, Oro. É. Aí quando foi o Adam Levine, tocou a música do Maroon 5. Quando foi do CeeLo, tocou a música do CeeLo, né?
É Crazy, só tem essa.
Fuck you!
É Crazy Frog, né?
É Crazy Frog. E quando... Idiota. E quando tocou... E quando foi o Blake, tocou a música Run to Hill. Mas eu acho que ele deve ter gravado uma versão country da música Run to Hill, por isso que tocou.
Pô, mas aquela versão que tocou ali é a versão de Run to Hill, da abertura que eu vi. Mas
ah, não... gente, na verdade ele nunca gravou nada, não tinha o que tocar, então colocaram essa que encheu o buraco.
É. Não, pra começar, vai, vamos falar. A música da abertura de Run to Hill é muito boa.
Muito boa. E o Gavin DeGraw participa de Run to Hill, né?
Participa. A primeira temporada de Run to Hill tem bastante participação musical, e aí você já ataca qual é o espírito da série.
Pô, tem a Sheryl Crow, que vocês já citaram. O elenco de Run to Hill tem cantor sempre, tipo a Bethany Joy Lenz, né, que tá desde o começo, ela tipo não cantava desde o começo, mas ela tá lá.
É.
E ela tem músicas maravilhosas que sempre estão na trilha, tipo Halo, When the Stars Go Blue.
Halo, hey, hey.
Que fique claro, né, que não é Halo da Beyoncé.
Não é.
Eu pensei nisso na hora.
Vamos cantar um pedacinho de When the Stars Go Blue. A gente queria sempre fazer esse dueto, a gente não conseguiu, né?
Deu, mas, né, gente?
Um dia a gente realiza, porque é o nosso sonho cantar esse dueto, que é com a Bethany e com o Tyler Hilton.
Grande cantor, né?
Cara, sabe que o Tyler Hilton, ele ficou um tempinho entre Hill, né, como um mega evil, assim, cantor mega evil, mas ele tem umas músicas muito legais, cara.
Tem, é.
Você nunca ouviu o CD dele fora as músicas de entre Hill?
Então, eu ouvi umas músicas, mas achei bem ruim.
Ah, eu gostei, Léo. Pô, você é muito crítico. Eu gostei.
Eu prefiro a Kate Vogelli.
Ah, ela é um esporte. Na boa, foi a pior cantora que já passou por Under Hill.
Ah, tem as músicas que são legais. Manhattan,
tem não. Tem não.
Agora, eu acho que ninguém pode falar que o melhor cantor ever, a melhor participação de One Tree Hill é o Nick Lachey, né, gente?
Nossa, quando o Nick Lachey apareceu em One Tree Hill, nossa, eu tive síncopes de riso. E o mais engraçado é que eles fizeram muitas piadas com ele e Grease, né?
Até o Julian é fã do Eddie e Grease.
E teve uma outra participação que vale lembrar, que é o ex-marido da nossa musa Ashley, o Pete Wentz, que participou e pegou...
Pegou a Peyton.
Pegou a Peyton, gente.
Pegou a Peyton. E aí, meu...
Ai, eu acho sensacional o nome dessa menina.
Peyton?
Gente, teve uma época que One Tree Hill era a série do Fall Out Boy, né? Porque todos os episódios eram título de uma música do Fall Out Boy, o Pete Wentz tava lá, a banda tava lá, era incrível.
A trilha sonora era 50% de Fall Out Boy.
É, tinha clipes musicais com o Luke trocando de roupa na frente da Hayley com o do Fall Out Boy.
E aí essa banda acabou, né? Eu nunca mais ouvi falar.
Não é verdade.
Acabou, virou Panic at the Disco. Boom.
Falei? Sabia. Então,
e você lembra aquele episódio do baile, que eles invadem o baile e é dance?
Pois é.
Mas vamos falar que a primeira série, acho que as pessoas mais lembram de trilha sonora é The O.C., né?
Porque The O.C. trouxe a música indie ao mundo, eu acho.
Eles pariram a música indie.
Gente, alguém sabia o que era The Killers antes de The O.C.? Não sabia.
Eu continuei sem saber, porque eu não via The O.C., então... Mas eu gostava de California, Way to Go, até usei de toque de celular, era maneiro.
Mas você sabe que hoje quem tá tentando também trazer, quem tá tentando levantar o Weezer é The Hard Times of RJ Berger, né?
Não precisa levantar o Weezer, gente, o Weezer precisa levantar The Hard Times.
É, isso que eu ia falar, tipo, né?
É, então, enfim. Mas outra série que tá... Enfim, vocês querem falar muito de Deus Sim, porque Deus Sim aborreceu tanto no final que eu não quero mais falar dela.
Ai,
só queria dizer que o Bait Shop trouxe o indie pro mundo e por isso hoje a gente tem que ouvir essas bandas deliciosas que vão no Trick toda semana com as músicas mais chatas cada vez mais.
Ah, gente, depois que teve show de Loop Fiasco no Trick, pra mim qualquer coisa é louco.
fiasco total, né? E vou te falar uma coisa. Sabe que série que tá tentando pegar esse esquema de One Tree Hill? É o Cat. Eles esforçam tanto pra conseguir chegar, porque assim, eles botam todo episódio aquela menina, a Peitão Cover, pra cantar. Agora botaram a irmã dela, que é a irmã dela de verdade também, pra
a Peitinho
pra fazer dupla com ela. E eles trazem bandas pra tocar, tipo 303, essas merdas.
Sabe o que eu acho engraçado? O Hellcat tá na maior merda de fazer gosto. Quer fazer o quê? Quer lançar hype agora, que tá quase indo pro buraco, sabe?
Agora.
A única esperança de Hellcats era antes de ser cancelada, né, gente? Que não vai, porque vai ter Season 9. Aguardem muitos episódios de super-heróis.
Então, se é a melhor série da CW só sobre risco, pô,
gente, pensem que se o One Tree Hill for renovado, o Mark Schumann vai ter a oportunidade de colocar Robert Buckley pra cantar, Chantel Van Chanten, porque agora eles são o alívio cômico da série, né? Então, obviamente, eles vão cantar e aí vão surpreender todo mundo, mostrar quem sabe o que tem.
Chantel já cantou.
Já cantou a torradinha, aí eu fui Tiger.
Se o Outro Rio for
eu renovado, posso falar, você... eu me surpreendi com a Alex cantando. Achei que ela até canta bem, apesar
ela
da voz
ser
muito chata.
Ela não tem um CD também, ela tá indo no mesmo caminho da menina bruxa da boca torta.
A voz dela é chata pra caramba, mas até que ela cantou bem. Não incomodou, não.
Ela é cantri.
Vou dizer pra vocês que o Buckley tá querendo tanto ser igual a Chantel, que nesse último episódio ele virou patinador artístico, então pra cantar é um pulinho.
Bum.
Não pode esperar.
Então, posso falar uma coisa?
Por favor.
Pode.
Se o Anthony Hill for renovada, eu vou odiar ela mais ainda, vou chamar de outro lixo todo o episódio.
Se o Anthony Hill for renovada,
a renovação de Anthony Hill não vai influenciar na de Nikita, calma.
Vai sim, porque eles já falaram que duas entram três e sai só uma viva.
Não, entram três e saem duas. Eu não
acho
que
ele
nem se
sai uma viva só.
Gente, não tem como. A CW não tem série pra preencher buraco.
Eles vão cancelar a Nikita pra manter essa bosta de um trilixo.
Não vão. Vão renovar as duas e eu não me surpreenderia se renovassem Hellcats também.
Não, eu espero que não renovem Hellcats. Cai entre nós. When the stars go blue, where do you go when you're lonely? Where do you go when the stars go blue?
Eu acho que chegou o momento, Camis, de falarmos sobre a origem de Glee.
Ai,
meu Deus, peraí, vou sentar na beirada da cadeira aqui.
Então, na verdade é o seguinte, gente, a gente já falou de várias séries musicais, quando não é série musical, como a música funciona nas séries e tudo mais. Mas tem uma série que não, na verdade, assim, ela não é americana, ela não é nem. Ela é uma série assim, que é um mix de Brasil.
Híbrida, né?
Ela é um mix de Brasil e Argentina, eu diria.
E é uma série que mexe com você.
É uma série que mexe muito com as pessoas. Porque Glee, na verdade, só existe hoje porque um dia alguém fez Chiquititas.
É. Sério, Glee não é Chiquititas. Vê hoje, olha, compara os clipes, compara tudo.
Com certeza, Glee é muito Chiquititas, sim. E eu vou dizer mais, cara. Eu amo Chiquititas.
Nossa,
olha só,
bom, né?
Glee não é igual Chiquititas, porque Glee não tem Homem da Máscara de Ferro, cara.
Ainda, né?
Da máscara da ópera.
Ainda. O negócio de Chiquititas, cara, é que quando começou, a minha irmã era pequena, né? E aí eu assistia com ela.
Eu querendo falar que a garota com 2 anos via Chiquititas, era obrigada a ver com a garota de 2 anos de idade.
A minha irmã não tinha 2 anos, a minha irmã tinha 7 anos quando passava Chiquititas. E eu tinha 17. E eu gostava pra caramba. Agora sim, eu gostava, mas eu não cheguei a ser presidente do fã-clube nem nada.
Exatamente. Você não era amiga da Stephanie Brito, né?
Não era como algumas pessoas desse podcast que tinha um fã-clube oficial de Chiquititas.
Saiu na Folha de São Paulo.
Quem será que era o presidente do fã-clube?
Quem será, gente?
Quem será?
Pesquisei no Groove, talvez vocês nunca achem. Agora, o que eu queria dizer é que a Sue Sylvester é a Dona Carmen da atualidade, não é?
Como?
Dina, vamos cantar Bruxa Fedida, tomara que te dê dor de barriga pra Sue.
Não, eu vou te dizer mais. Você acha que o Will Schuster é o Mestre Chico?
Não é.
O Mestre Chico seria o diretor Figgins? Ou seria o Mestre Chico aquele... o Sandy? com a Gaga Rosa.
A Rachel seria a Millie?
A Rachel seria a Millie.
Quem seria?
E a Pata é a Mercedes?
A Pata é a Mercedes.
Sensacional, cara.
A Vivi é a Queen, né, gente? Porque ela era bonitinha.
E a Belle é a Tina, né?
Muito bom.
Ou seja, a gente acabou de dizer que Glee copiou o plot de Chiquititas.
É total. Glee tinha até rei e rainha do baile no orfanato.
Não, eu gostava muito que o orfanato no começo só tinha menina, né? Aí, de repente, tipo, iam surgindo umas crianças sem teto, do nada, e foi virando, tipo, um orfanato misto. E do nada, tipo, não fazia... As tramas de Chiquititas, elas faziam tanto sentido quanto as tramas de Glee fazem hoje em dia.
Não é? E os casais duravam tanto tempo quanto.
Não, e eram casais muito profundos de adolescente, assim, eles tinham, tipo, 12 anos, 11, e era aquele amor, tipo, pra casar, né?
Não, nossa, moço que vivia emocionaram a comunidade.
Nossa.
Mas, Léo, eu vou te falar, eu nunca cheguei ao fim de Chiquititas. A tia Carolina ficou com alguém ou ela ficou sozinha com o monstro do...
Tia Carolina adotou.
Foi embora antes do fim, gente.
Não. Ela casou com o Carmo Dalla Vecchia e adotou todas as crianças.
Mas ela foi embora antes e deixou a Estrela no comando?
Então, ela deixou a Estrela e, tipo, deu uma sumida porque ela foi ser embaixadora de alguma coisa, só que ela voltou num balão. Uma
Mentira,
cena
ela
deliciosa.
Só pra posar nua, não foi?
Ela voltou num balão?
Ela voltou num balão, sensualizou.
Olha, posso falar?
Que remeteu a vovó e eu, hein?
Posso falar? Um dia que Glee fizer um plot com o Will Schuster indo pra Broadway e voltando de um balão, eu vou respeitar.
Pois é, gente.
Porque aí sim.
E foi uma delícia, porque, tipo, as crianças não tinham como avisar que estavam indo embora, então elas deixaram um recado na casa da árvore pra o orfanato ser demolido. E aí a Carolina foi lá, viu o recado e voltou no balão, correndo ou voando.
Que lindo, né?
Imagina a cena dela assim, andando. Eu preciso chegar lá rápido. Ela olha assim pro carro, não. Ela olha pra moto, não. Aí de repente o balão, boa ideia. Aí entra só.
É porque vocês têm que ver, gente, que um balão é a forma mais eficiente de transporte entre orfanatos.
Com certeza.
O que eu gostava no orfanato é que eles tinham um escorregador na escada. Então, tipo, eu morria de vontade de ter um escorregador na minha escada também.
Ah, é verdade. Era mó legal. Muito bom. Pô, cara, eu gostava tanto de Chiquititas que me dá até vontade de cantar uma música assim.
Ai, não, Camis, mas eu tô sentindo uma dor aqui no meu coração.
Hã?
Putz, Camis.
Hã?
Eu acho que não foi sonho. Eu acho que a gente bateu. Tipo, Berenice,
segura.
Nós vamos bater.
Como assim?
Eu acho que a gente tá morto, gente.
Quê?
Que isso?
Eu tô vendo uma luz.
Léo.
Léo, não vai pra luz.
Não vai pra luz. Posso
eu
falar?
Eu tô luz de luz.
Vem cá, será que a gente tá na igreja?
Ai, meu Deus. Eu bem estranhei que tava tudo dando certo demais.
A gente sempre caiu na gravação.
Exatamente, isso que eu pensei. Será que a gente tá sendo operado do coração nesse exato momento?
Léo, você tá ouvindo isso?
Eu só ouço música.
Eu também, sim. Eu acho que se a gente cantar, a gente consegue voltar.
Sabe, o coração às vezes chora e ninguém se dá conta porque não se vê. Dói tudo por dentro e está sozinho. E que chegou o momento de crescer. A vida põe provas no caminho. Algumas te machucam e te fazem cair.
Sempre estarei ao seu lado por acaso.
Te acenderei uma luz, você vai ver.
Tenha um coração com buraquinhos e não posso me curar. E está morrendo aos pouquinhos com cada dor e morre mais. Tem buraquinhos, juntas poderemos ajudar. Nós vamos curá-lo com carinho e com muito amor. Ele vai parar, vai sim. Para o coração com o coração. Para direitinho.
estará, para o coração conforme. Se não estará hoje, estará amanhã. Sara, para o coração com buraquinho. Sara, para direitinho. Sara, para o coração com sonho. Se não estará hoje, estará
amanhã. Sara, para o coração com buraquinho.